dele, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Fala para quem está do seu lado, Deus vai falar com você hoje à noite.
Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Está um pouco alto, não? Está bom aí o volume? Amém? Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Hoje pela manhã foi um tempo realmente precioso da parte do Senhor. E novamente eu gostaria de louvar a Deus pela misericórdia dele, porque durante a manhã os louvores confirmavam a palavra de Deus para as nossas vidas. E agora, nesse período da noite, não está sendo diferente. Gostei muito de um louvor que o grupo aqui cantou, onde uma frase dizia: melhor que a vida é a sua presença. A presença incomparável de Deus é o que mais precisamos para as nossas vidas. Não há nada tão necessário. Há quem diga que falte tudo, mas que não nos falte a presença do Senhor em nossas vidas. Porque se temos a Ele, com certeza teremos tudo o que precisamos. Amém? Só tem uma coisa boa, viu, pastor, de pregar agora de noite, que eu não vou errar tanto. Falando de manhã, dizia à noite. 2 Reis, capítulo de número 5, uma história bastante conhecida sobre Naamã. Gostaria de trazer aqui alguns ensinamentos para nós hoje à noite. Amém? Todos encontraram? Diz assim: nós vamos se deter só apenas no versículo primeiro. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Amém? Meus amados, Naamã era um homem cheio de si, como nós estávamos falando hoje pela manhã. Um homem aquém do temor a Deus, um homem soberbo, um homem de ego elevado, porque como o próprio versículo 1 diz, ele era o cara para aquele povo lá. Ele era um homem respeitado, ele era capitão do exército, tinha acabado de guerrear contra Israel e tinha vencido o povo de Israel. Era um homem herói de guerra, como a Bíblia diz aí no versículo 1. Era um homem cheio de si, um homem egocêntrico. Um homem que conquistava as coisas na força do seu próprio braço. E mesmo sendo essa pessoa, Naamã não estava fora da misericórdia do Senhor. Pelo contrário, mesmo sendo um homem que era idólatra, um homem que não servia ao Deus de Israel, um homem que nem se lembrava de Deus, não conhecia Deus como único Deus, mas ainda assim a Bíblia relata que ele tinha sido usado pelo Senhor para comandar o seu exército, o exército da Síria, e vencer o povo de Israel. Tudo isso com o propósito de Deus. E mesmo nessa condição de ser um homem respeitado, um homem autossuficiente, um homem prepotente, porque era o cara realmente naquele tempo, era um homem que não estava nem aí se Deus existia ou não. Ele tinha a própria fé dele, era um homem que adorava o mesmo Deus do rei dele. Então, a Bíblia também coloca Naamã no canto dele. Faz menção de tudo que Naamã era, mas ao mesmo tempo, termina o versículo primeiro dizendo: porém, era um homem leproso. Muitas vezes nós também somos assim. Nos esquecemos de quem nós somos. Pessoas limitadas, diante de um Deus que é suficiente, diante de um Deus que é dominador sobre todas as coisas, um Deus ao qual um dia prestaremos contas do que fizemos por meio do corpo, por bem ou mal. Nós somos exatamente como Naamã, muitas vezes não estamos nem aí para o senhorio de Cristo, de Deus. Estamos aquém, não temos temor, assim como Naamã também não tinha. Mas ainda assim nós podemos ver esse amor de Deus derramado sobre a humanidade. A Bíblia fala que Naamã, quando guerreia contra Israel, né, vai no controle do exército, guerreia contra Israel e vence o povo de Israel. A Bíblia fala que ele leva uma jovem dentre os povos israelitas, cativo para a sua casa e coloca a serviço da sua própria mulher. E aí é onde é que entra de uma forma maravilhosa a misericórdia do Senhor. Porque aquela jovem olha para Naamã e vê Naamã como um homem meramente leproso. E menciona: ah, se Naamã conhecesse o meu Senhor lá em Israel, o profeta, certamente ele seria curado. Eu acredito que aquela mulher transmite isso para Naamã. Naamã corre até o rei e comunica ao rei. Agora, prontamente, o rei, por ser Naamã um homem respeitado, um homem, sabe, da confiança do rei, prontamente o rei também se interessa em que Naamã alcance a cura. E ali ele escreve cartas de recomendação para Naamã ir até o rei de Israel. E a atitude de Naamã é mais uma vez de um homem prepotente. A Bíblia relata que Naamã não vai somente com aquela carta. Naamã pega ouro, prata, vestimentas festivas, como a gente pode ver aí no versículo 5. Vamos ler aí o 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu. Olha aí, já não é o rei que manda, é ele mesmo, parte dele, da prepotência, da soberba. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Naamã não aceita isso somente, ou tão somente com a autorização do rei. Mas ele vai na confiança dele mesmo, ele leva algo que diz assim: eu posso comprar a minha cura. Era um homem realmente soberbo. Era um homem que a falta de conhecimento de Deus cegava a vida dele. E Naamã vai até o rei, chega lá, entrega a carta e quer pagar ao rei para que alcançasse a cura. Porém, o rei de Israel, na hora que vê aquela atitude, ele se fica indignado, ele tem raiva e rasga suas vestes e diz: olha, por acaso sou eu Deus para te curar? E naquele momento de raiva, de indignação do rei de Israel, aquilo logo chega aos ouvidos de Eliseu, que não morava tão distante de Israel, e diz: olha, meu rei, por que rasgaste as tuas vestes? O que é que está acontecendo? E ali é relatado a Eliseu, e Eliseu diz: manda ele vir ter comigo, porque hoje ele saberá que há um profeta de Deus em Israel. Naamã pega os seus cavalos, seu carro, e se direciona até a casa de Eliseu. Mas Deus, meus amados, desde o princípio estava direcionando todas as coisas. Deus queria ter um encontro com Naamã e agora precisava quebrar essa soberba de Naamã. Deus precisava mostrar para Naamã que as coisas não eram da forma dele, não eram na força do braço dele, que todo esse reconhecimento, que todo esse ego dele de ser herói de guerra, de ser um homem respeitado pelo rei, para isso, para Deus, nada valia. Porque todos nós somos dependentes do Senhor. Podemos até não reconhecer, mas somos dependentes do Senhor. É Deus quem nos sustenta. Se estamos aqui hoje à noite, é porque Deus é quem nos sustenta, é quem tem nos trazido até aqui. Não é uma mera vontade nossa. É Deus. Se passamos o dia de hoje, já estamos anoitecendo, quase terminando um dia, é Deus quem tem suprido as nossas vidas. Tudo provém do Senhor, nada provém de nós mesmos. Se temos vida, se estamos com vida, é o Senhor. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. mas ainda assim não reconhecemos isso. Temos tudo, não por nós mesmos, mas porque Deus é quem providencia. Mas ainda assim, não servimos a Deus como precisávamos servir. E agora Deus quer quebrar esse engano de Naamã. Naamã precisa ser tratado. E é interessante que Eliseu, em vez de ir diretamente a Naamã, ele manda um mensageiro. Isso aí é a causa de mais uma indignação de Naamã. Era um homem que já vinha preparado. Não, eu estou preparado para a situação, vai ser fácil, vai ser moleza eu alcançar essa cura. Eu sou o cara, eu sou um homem respeitado, eu sou conhecido, eu trouxe condições aqui. Talvez muitos não teriam a condição de trazer o que eu trouxe para comprar essa cura. Vai dar tudo certo. Ele vai ter comigo, vai impor as suas mãos e eu serei curado e pronto. Eu vou voltar para casa e vou continuar a minha vidinha. Porém, a Bíblia fala que Eliseu não vai ter propriamente com Naamã, ou particularmente. Ele manda um mensageiro. E quando Naamã vê aquele mensageiro, que era Geazi, ele se fica indignado, ele se revolta. Olha, eu pensei isso ali pensando, né? Eu pensei que Eliseu ia vir ter comigo pessoalmente, em pé, colocaria sua mão na minha lepra e eu seria curado. Então ali ele já vai sendo quebrado, tratado por Deus. Ato de misericórdia, meus amados. Talvez nós já estamos aqui hoje à noite, também já temos passado por várias peias, vários processos de transformação do Senhor. Mas louve a Deus, porque isso é misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que ele corrige a quem ama. Isso é prova de amor do Senhor. E ali Geazi transmite para Naamã: olha, Eliseu, meu senhor, disse que você fosse até o Rio Jordão e você mergulhasse 7 vezes. Novamente, isso causa uma indignação, uma raiva muito grande de Naamã. Naamã novamente questiona. Vamos ver aí. Versículo 12. Quando Geazi transmite a ordem de Eliseu para Naamã, de ele ir até o Rio Jordão mergulhar, no versículo 12, ele se indignado, ele diz: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Naamã, meus amados, olha para a condição do Rio Jordão, um rio sujo, pequeno, talvez naquele período enlamaçado. E ele se questiona: como é que pode, eu sendo quem sou, me lavar nesse rio onde tem na minha terra rios melhores, com águas limpas? E ali ele não aceita. Muitas vezes também somos assim, não aceitamos a repreensão do Senhor. Há pessoas que, quando aceitam a Cristo, que começam a passar pelo processo de transformação, logo querem sair da presença do Senhor, porque dizem assim: eu pensei que aceitando a Cristo tudo seria melhor. Meu amado, mas Deus nos tira do mundo e nos coloca no seu reino de glória, mas ele precisa tirar o mundo de nós. É o mesmo processo lá de Moisés. Moisés foi tirado do Egito e agora Deus precisava tirar o Egito de Moisés. Tudo isso também é misericórdia, é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que somente Deus nos é necessário. A palavra de Deus bem diz: buscai primeiramente as coisas dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro mandamento, como eu falava hoje pela manhã, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de toda a sua força e com todo o teu zelo. Uma coisa só nos é necessária. E hoje pela manhã, nós estávamos mencionando, meus amados, o quanto que Deus tem, sabe, cuidado dessa igreja. Nós estamos passando pela escola bíblica e está sendo usado um livro tremendo. Um livro que eu posso hoje testemunhar, como testemunhei de manhã, que tem transformado a minha vida. O livro de Luciano Subirá, Até Que Nada Mais Importe. Em 20 anos de caminhada, eu nunca tinha lido um livro, a não ser a Bíblia. Mas Deus tem sido misericordioso, porque eu, como falei hoje de manhã, não sei nem explicar, mas Deus levantou no meu coração, suscitou no meu coração um desejo de ler esse livro. E eu não sei por quê. Quem já leu sabe o quanto que esse livro é poderoso. É um livro recheado de grandes verdades. É uma descoberta do próprio pastor Luciano Subirá. O tema não é à toa, até que nada mais importe. Meu amado, nós caminhamos diante de uma realidade, mas que muitas vezes nós estamos fugindo dela. Deus nos é necessário. É o que mais nós necessitamos para as nossas vidas. Mas ainda assim não tratamos essa verdade, essa realidade com total zelo. Tudo que temos é providência do Senhor. Nós estamos aqui, mas estamos passando uma curta temporada. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus que nós não temos aqui morada permanente. Um dia veremos de prestar, de comparecer ante o tribunal de Cristo e prestar conta com Ele. Seremos julgados pelo Senhor. Mas caminhamos muitas vezes como se caminhássemos para nós mesmos. Vivemos como se nunca fosse acontecer isso nas nossas vidas. E aí perdemos tempo na caminhada. É por isso que o salmista, eu gosto muito de citar, ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. O salmista tinha esse entendimento. A minha vida é breve. E como ela é breve, eu preciso colocar nas mãos do Senhor. Porque é Ele que pode providenciar o que é melhor para mim. Jeremias, capítulo 29, ele diz isso. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Versículo 11. É Deus que tem a resposta para as nossas vidas. Mas ainda assim caminhamos como se isso não fosse uma verdade a ser vivida. Naamã estava nessa mesma condição, caminhando alheio, caminhando somente no seu próprio entendimento. E aí agora Naamã vai até aquele rio, mergulha, porque ele tinha que dar graças a Deus pelos seus soldados, pelos seus líderes, porque se não fossem os líderes deles, isso também era misericórdia de Deus sobre a vida de Naamã, era o cuidado de Deus sobre a vida dele. Na hora que ele sai indignado, porque o servo Geazi, o servo de Eliseu, transmite que ele precisava mergulhar no rio, ele pega e não vai, não obedece. E aí ele chega até os soldados dele e os soldados pegam e orientam. Meu pai, se ele tivesse pedido algo mais difícil, o Senhor não faria? E ali Naamã entende, obedece, vai até o Rio Jordão, mergulha e quando dá o sétimo mergulho, é curado da sua lepra. Meus amados, mas aí entra o mais importante nessa história de Naamã. E é o que eu quero trazer para nós hoje à noite. Naamã, o fato dele ter alcançado a cura, trouxe um sentimento de Naamã, no coração de Naamã, de que agora ele não poderia mais viver alheio. Ele agora entende quem era o Deus de Israel. Naamã agora entende qual era a real necessidade dele. A Bíblia fala que no momento em que ele é curado, ele vai até Eliseu e ele agora quer recompensá-lo. Só que Eliseu, ele não recebe. Vamos ver aí o versículo 15 e o 16. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, no caso Eliseu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Você sabe por que que Eliseu, meus amados, não recebeu de Naamã tamanha riqueza? Porque Deus era suficiente para a vida de Eliseu. Eliseu não precisava de mais nada. Eliseu, meus amados, até pouco tempo antes também tinha tido esse mesmo encontro maravilhoso com Deus. Eliseu era um servo, um seguidor de Elias. Eliseu caminhou vendo os milagres de Elias, que Elias fazia no nome do Senhor. E Eliseu desejou isso da parte de Elias. Eu também quero isso da parte de Deus. O que tem sobre Elias, eu também quero para a minha vida. Então Eliseu era um servo fiel que acompanhava Elias em toda a sua jornada. E para findar os últimos dias de vida de Elias sobre a terra, quando Elias é levado aos céus numa carruagem de fogo, antes pouco de acontecer isso, Elias disse para Eliseu: pede o que tu queres e eu te darei. Na mesma hora, meus amados, Elias já tinha muito certo no seu coração, já tinha uma convicção muito forte no seu coração de que ele queria tudo o que Elias tinha da parte de Deus. Não era coisas seculares, não era a cabeça dos seus inimigos, não era riqueza, mas era a presença poderosa de Deus. Eliseu na mesma hora diz: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias, na hora que vê aquele pedido, talvez se assuste e diz: isso é difícil, mas se você me vê, quando eu estiver subindo, se você ver as minhas costas, você receberá. E na hora que a carruagem de fogo vem e toma e leva Elias aos céus, ele lança a capa. Na mesma hora, Eliseu avista a subida de Elias, pega da capa e recebe uma porção dobrada do Senhor. Por isso que Eliseu não trocou, meus amados, o que ele já tinha, que era suficiente, por prata, por ouro, por festivais, que também tinham um grande valor. Isso deixa para nós um questionamento. Quantas vezes temos trocado Deus por nada? Como cantamos hoje à noite, melhor que a vida é a tua presença, Senhor. Quantas vezes, meus amados, temos saído de debaixo dos cuidados do Senhor para ir viver na concupiscência da vida, da carne, no prazer dos olhos? Quantas vezes trocamos estar na presença do Senhor por nada, pela dorzinha de cabeça, pelo cansaço? Quantas vezes deixamos de sentir e experimentar os milagres de Deus, a presença gloriosa do Senhor nas nossas vidas, por receio de ter que deixar de fazer isso ou aquilo outro nas coisas seculares do mundo? Quantas vezes trocamos Deus, meus amados, pelos prazeres do mundo? E perdemos tempo deixando de entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor? A realidade de Elias não está muito distante de nós. De Naamã. Até conhecemos a Deus, mas ainda vivemos muito alheio. E Luciano subirá nesse livro, Até Que Nada Mais Importe, trata exatamente disso. Quem já leu o livro, no início do livro, ele vai dizer que ele era um homem que aos 8 anos de idade já tinha aceitado a Cristo. Aos 18 anos já era pastor. Viajava, a vida toda era viajar o mundo pregando o evangelho. Era um homem que tinha a sua vida nas mãos do Senhor, mas que ainda assim não tinha Deus como prioridade na sua vida. Talvez você se questione, mas é uma verdade. O próprio Luciano, ele vai dizer que nós, meus amados, nessa caminhada, nesse relacionamento entre nós e Deus, somos cheios de embriaguez. Como assim, Valdo? Você quer um exemplo? Você tem, em todos nós que estamos aqui hoje à noite, você tem um horário específico para toda manhã você orar a Deus antes de fazer qualquer coisa? Quando você tem a sua hora de descanso do trabalho, quando você chega em casa, você vai agradecer a Deus, você vai gastar um pouquinho de tempo a mais com Deus? E quando chega a noite, depois de um dia inteiro que Deus lhe deu, de tantas bênçãos, antes de dormir, você vai agradecer a Deus? Se você faz isso, glória a Deus. Mas com certeza, você tem ainda outras embriaguez na sua vida. Ainda tem distrações que tiram Deus do centro da sua vida. Isso é uma realidade de todos nós. Como eu falei, 20 anos eu nunca li um livro. E Deus agiu com a misericórdia dele sobre a minha vida, porque eu senti do nada de ler esse livro. Talvez, pelo fato de estar vindo aqui na igreja, esse livro ser estudado, e eu ali, eu disse, rapaz, eu vou ler esse livro também. Meus amados, eu tenho pilhas e pilhas de livro lá em casa, que eu fui ganhando no decorrer desse tempo, e nunca li. E hoje eu louvo a Deus porque li esse livro e ele tem transformado a minha vida. Em 20 anos de caminhada, eu nunca tive um horário específico de oração ao Senhor. Eu não nego isso para os meus irmãos, porque Deus sabe. Mas eu também te digo que eu tenho pagado um preço de fazer diferente. Agora não é fácil. De manhãzinha, muitas vezes, eu comecei a coisa querendo pagar um preço, querendo colocar Deus como prioridade. Comecei 2 horas da manhã, não aguentei, fui para 3, não aguentei, fui para 4, não aguentei. Passei para 5, não dá, meu Deus do céu. O sono queria me vencer. Eu disse, agora vai ser 6 horas. Hoje eu coloco o despertador aqui do relógio para alarmar 6 horas da manhã. E ali eu me levanto, me prostro diante do Senhor e vou reconhecer o Senhorinho de Deus. Quando dá meio-dia que eu vou chegando em casa do trabalho, eu louvo a Deus porque, meus amados, é a misericórdia de Deus. É algo que é instantâneo. O Espírito Santo, na hora que eu desço da moto, que já vou descendo da moto, me vem logo a lembrança. Eu vou poder orar ao Senhor. E ainda assim, quando eu vou entrando dentro de casa, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar os controles da televisão e ligar a televisão. E o Espírito Santo fala comigo, cadê a prioridade? E ali eu desligo, peço perdão a Deus, Senhor, me perdoe. Solto os controles em cima da televisão, vou para o meu quarto, aliás, vou para o quarto do Tiago e vou orar ao Senhor. Quando chega de noite, eu boto o despertador do relógio para 10 horas da noite. Eu só durmo tarde mesmo. E ali, novamente, vou prostrar o meu rosto em terra e orar ao Senhor. Mas ainda assim, você quer saber uma outra embriaguez que nós ainda temos? Talvez você está aqui hoje à noite e faz isso. Você ora de manhã, ora meio-dia, ora à noite. Talvez tenha até outro horário de oração. Talvez você diga hoje à noite, Valdo, eu tenho 4, eu tenho 5, não sei. Mas deixa eu lhe questionar uma coisa. De todo o seu tempo de oração, quantos segundos, não vou falar nem minuto, quantos segundos da sua oração é destinado a você somente adorar, reconhecer quem Deus é? Quantos segundos da sua oração é voltado para isso? A gente até começa, meu amado. Eu vou falar por mim mesmo, eu até começo só adorando a Deus, só reconhecendo o Senhorio de Deus, louvando a Deus por quem Ele é e vou dizendo, mas dá poucos segundos, quando eu menos percebo, já estou pedindo. Ai, Valdo, mas está errado em pedir? Tá não. Mas se você for olhar a oração modelo do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Depois é que vai começar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Meus amados, nós precisamos reconhecer quem é Deus. Mas esse reconhecimento não pode simplesmente ficar somente aqui. Ele precisa trazer transformação para cá. Nós precisamos realmente oferecer o melhor das nossas vidas a Deus. Porque Ele é digno, é Ele quem providencia todas as coisas para nós. É Ele quem nos dá a vida, é Ele quem supra as nossas necessidades, é Ele quem derrama do Seu amor e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Lá no livro de Jeremias, é uma das pregações um pouco atrás do pastor Adinaldo, alguns domingos atrás ele falava sobre o que nós precisamos trazer à memória, e nós precisamos trazer à memória as misericórdias do Senhor, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Imagine que você está debaixo de misericórdia. Nós somos pecadores constantemente. Nós vivemos no tempo da graça. O tempo da graça é favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos nada em momento nenhum da nossa vida. Mas tudo é pela misericórdia e pela graça do Senhor. E ainda assim não reconhecemos Deus como Senhor das nossas vidas. E ainda assim Deus não é prioridade. Eu estou falando isso, meus amados, mas não estou só aqui jogando palavras para você, não. Eu tenho aprendido isso nesses últimos dias. No momento em que eu fui lendo esse livro de Luciano Subirá, eu fui me vendo. Eu disse, meu Deus do céu. Luciano Subirá vai dizer que vinha de 21 dias de jejum à custa de água. Em poucos dias, em poucos tempos, ele tinha lido já a Bíblia 2 vezes. Ele vinha de performance, sempre oferecendo algo melhor ao Senhor. Mas aí, de repente, ele faz um momento, uma reunião com a sua liderança. E ali ele coloca um louvor. E, de repente, se levanta naquele local, um quebrantamento. As pessoas ali, os líderes dele, começam a chorar. E Luciano olha e não se vê, não entende o que é que estava acontecendo. E ele, sem sentir aquilo. E ali o Espírito Santo, de repente, começa a tratar com a vida dele. Olha, não é isso que eu quero. Eu não quero a sua performance. Eu não quero quantidade. Eu quero qualidade. Eu quero o seu coração. Meus amados, na hora que eu fui vendo aquilo, ele vai dizer, olha, aos 8 anos eu me converti, aos 18 eu já era pastor e tal. Ele vai dizendo que tudo que ele fazia pelo Senhor. E ainda assim o Espírito Santo dizia, mas não é isso, eu quero prioridade, eu quero o seu coração. Eu quero que eu seja a prioridade da sua vida. E meus amados, eu confesso para os irmãos que na hora que eu fui lendo aquilo, eu fui me vendo. Eu disse, meu Deus do céu, eu abri a Bíblia, é Deus falando comigo, mas cadê o retorno, eu falar com Deus? E aí eu fui percebendo o quanto que a oração é importante e precisa ser exercitada nas nossas vidas. A oração é você conversar com Deus. Você abrir a Bíblia, é Deus falando com você. Na mesma hora, meus amados, pela misericórdia do Senhor, deu um estalo na minha memória e eu voltei lá quando eu fiz o PNL. Eu relatei isso hoje de manhã. Quando uma pessoa orando em línguas estranhas triscava no meu coração, e ele dizia que eu alegrava o coração de Deus, mas que ele queria o meu coração. E eu dizia, mas Senhor, meu coração é teu. Hoje, meus amados, eu entendo. Hoje eu entendo que Deus não era prioridade. Que Deus realmente não tinha um lugar centralizado na minha vida. Talvez você não também está na mesma condição. Você tem até a boa intenção, nós temos o temor, nós temos esse amor por Deus, mas não colocamos Ele como prioridade. Eu via isso na minha casa, com a vida da minha mãe, e no dia que ela faleceu, um dos primeiros questionamentos que vinha na minha cabeça era, meu Deus, eu perdi a minha intercessora. E agora? Como eu já relatei, minha mãe era uma mulher que tinha 4 horários de oração durante o dia. Eu muitas vezes, quando me levantava, no tempo que ainda morava, que morei com ela, eu quando me levantava, eu já via minha mãe lá de joelhos, prostrada, orando ao Senhor. Mas eu fui passando por aquilo, sabe? Eu não tinha um entendimento de quanto que aquilo era importante. Só tive quando eu perdi. Eu disse, meu Deus, eu perdi a minha intercessora e agora quem vai orar por mim? Mas Deus falou comigo, se levante. Isso foi em 2017 e eu vim me despertar agora. Meus amados, nós queremos alcançar tantas coisas do Senhor, assim como Naamã queria alcançar a cura da sua lepra. Todos nós estamos aqui hoje à noite e temos muitas e muitas coisas para alcançar do Senhor. Mas somente uma coisa é necessária. É Deus ser a prioridade das nossas vidas. Somente isso. É Deus ser a prioridade das nossas vidas. Por isso que é tão fácil as pessoas se distanciarem do Senhor. Por isso que é tão fácil hoje estar na igreja, amanhã estar no mundo. Por isso que é tão fácil abrir mão de um casamento, abrir mão, sabe, da fé. É porque realmente Deus não tem um valor nas nossas vidas que Ele precisa ter. Versículo 17, meus amados, vai trazer um ensinamento tremendo para as nossas vidas. Eu já tinha lido esse livro, esse texto várias e várias vezes. E eu louvo a Deus porque Ele tem me dado um crescimento no sentido de conhecimento da palavra de Deus. Porque agora, recentemente, eu estava lendo esse livro, ainda estou para concluir 2 Reis. E pela primeira vez na minha vida eu visualizei algo que eu nunca tinha visualizado. Versículo 17 vai trazer um aprendizado grandioso para as nossas vidas hoje à noite. E eu peço que você possa guardar no seu coração isso. Meus amados, Naamã não alcançou somente a cura de uma lepra, algo físico. Mas Naamã alcançou a cura da lepra, do pecado. Nós também estamos aqui hoje à noite nessa mesma condição de necessitados de alcançar a cura da lepra do pecado. Essa sim nos distancia de Deus. Era essa que distanciava Naamã de Deus. No momento em que ele é curado, versículo 17, ele diz: disse Naamã para Eliseu, né? Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Vocês estão entendendo? Talvez você me pergunte, Ivaldo, mas o que é que, por que que ele pediu? Eu nem sei se você se questiona. Talvez você já, assim como eu, leu esse texto várias vezes, mas não se atentou para uma grande verdade desse versículo 17. Naamã pede a Eliseu permissão para levar 2 mulas cheias de areia daquele lugar. Me pergunte para quê? Vamos ver aí o que é que diz livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 24. E nós vamos ter a resposta. Êxodo 20, versículo de 24. Assim como eu fiz hoje de manhãzinha, eu gostaria de fazer aqui também nesse momento. A minha tradução aqui da minha Bíblia, ela é diferente da versão aqui da Bíblia do celular, a Bíblia JFA Offline. Eu vou ler por aqui, pela Bíblia do celular, certo? Porque ela traz uma riqueza maior nas palavras dela. Diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a minha memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Vocês estão agora compreendendo por que é que Naamã pede uma carga de areia para se colocar nas suas mulas? Naamã, meus amados, agora anseia ter a sua vida nas mãos do Senhor. Naamã diz: agora eu não vou adorar outro Deus, senão ao Deus de Israel, porque ele sim é Deus, e não há outro igual. Naamã deseja levar essas 2 cargas de areia, meus amados, para quando ele regressasse lá na terra dele, ele pudesse levantar um altar ao Senhor e sacrificar sobre esse altar, agradecendo ao Deus da vida dele. Quantos de nós temos esse sentimento? Quantos de nós fazemos, sabe, temos essa atitude de colocar Deus como prioridade nas nossas vidas? Quantos de nós temos tirado a prioridade de Deus nas nossas vidas para colocar outras coisas passageiras, seculares, sem nenhum valor? Mas ainda assim, dizemos que queremos mais de Deus. Hoje pela manhã eu mencionava esse louvor que era Slay, que trouxe uma reflexão de as águas profundas. Todos nós que estamos aqui até queremos mergulhar em águas mais profundas, mas pagarmos um preço e fazermos a coisa da forma certa é que não fazemos. Queremos caminhar na força do nosso próprio braço. Queremos levar uma vida de barganha com o Senhor. Muitas vezes, meus amados, estamos vivendo uma religiosidade. Estamos dentro da casa do Senhor. E muitas vezes achamos que é necessário. Ah, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo outro, eu tenho ido para a igreja. Mas se questiona hoje à noite, responda para o Senhor. Ele é realmente a prioridade da sua vida? Ele é a prioridade da sua vida? E se ele não é prioridade na sua vida, você já se arrependeu? Porque eu tenho pedido muito perdão a Deus. Talvez nós nem nos arrependemos. Talvez isso nem nos dói. E aí, meus amados, isso só mostra uma coisa: o quanto que nós somos miseráveis. O quanto nós não nos assemelhamos com os fariseus daquele tempo lá de Jesus Cristo. Vocês me honram com a boca, mas o coração está distante. No livro de Jeremias ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Anunciei coisas grandes e firmes que vocês não conhecem. Nós ainda temos, meus amados, muito o que receber do Senhor. Existe um homem que participou da confecção desse livro de Luciano Subirá, não lembro agora o nome desse homem, desse pastor, mas uma frasezinha que Luciano Subirá usou dele é a seguinte: nós teremos 100% de Deus quando ele também tiver 100% de nós. Esse desejo de ter mais do Senhor, eu não duvido que nenhum de nós tenha. Não duvido. Se você está aqui hoje à noite é porque realmente você quer ter um encontro com Deus. Mas talvez só está faltando você centralizar a ordem das coisas. Colocar Deus em primeiro lugar. O que é que leva um homem a dizer: para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Estou disposto a morrer a qualquer momento, contanto que eu anuncie a Cristo. O que é que leva um homem a ter a coragem de entregar o seu filho único, quando Deus diz: sacrifica o teu filho? E ele ia sacrificar Abraão. Ele ia sacrificar Isaac. O que é que levou Maria a deixar todos os afazeres para ir aos pés do Senhor e se assentar e ouvir dele? Qual foi o sentimento dessas pessoas? Qual era o sentimento que estava no coração deles? O que é que levou Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, mesmo sofrendo ameaças de morte, mortes cruéis, serem lançados numa fornalha de fogo ardente e ser lançado numa cova de leão, a mesmo tendo as suas vidas em risco, a desobedeceram a ordem do rei e manterem a sua obediência ao Senhor? Qual é o sentimento que estava no coração desses homens? Eu só tenho um entendimento, é que realmente Deus era a prioridade na vida deles. A palavra de Deus nos diz, meus amados, de que adianta ganhar o mundo inteiro se viermos a perder a nossa alma. Querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e Ele haverá de julgar. A palavra de Deus nos evangelhos relata que o reino dos céus, quando nós temos o verdadeiro entendimento do valor dele, é semelhante a um homem que, passando de viagem, encontrou um grande tesouro. Ele foi, vendeu tudo quanto tinha e foi lá e comprou aquela terra onde estava aquele grande tesouro. Outro sim, a palavra de Deus diz que o reino dos céus é semelhante a um negociante que negociava pérolas de valor. E também passando, ele encontra uma pérola de grande valor. Ele vai, vende tudo quanto tinha e adquire aquela pérola. Caminhamos, meus amados, sem darmos o verdadeiro entendimento ou vivermos o verdadeiro entendimento do valor de Deus para as nossas vidas. Quando a gente percebe, quando a gente vê que Ele é o que é mais necessário para nós, mas ainda assim, caminhamos fazendo outras escolhas. Não temos temor, não temos um coração que anseia mais do Senhor, não temos nem medo mesmo de pecar. Essa desvalorização não nos traz peso nenhum. O barganhar com o Senhor não nos traz sentimento nenhum de arrependimento. E se aí eu fosse passar a noite toda falando sobre as várias atitudes que nós temos, que coloca por terra aquilo que nós só colocamos pela boca, que é dizer que Deus, nós amamos Deus e por aí vai, que eu quero mais de Deus, a gente percebe que a gente está sendo hipócrita. A gente percebe na Bíblia que toda a pessoa que realmente teve um encontro genuíno com o Senhor, a mudança é drástica, é dramática mesmo, assim, sabe? É grandiosa a mudança. Não fica mais no meio termo. Paulo, quando teve um encontro com Cristo, de perseguidor, ele automaticamente já passa a ser um perseguido, porque ele agora queria passar Cristo. Naamã, no momento que teve um encontro com Deus por meio da vida de Eliseu, ele também agora diz: olha, não terá outro Deus na minha vida. E eu quero levantar um altar e sacrificar sobre o Senhor. As nossas vidas, meus amados, também precisam ser sacrifícios vivos ao Deus poderoso. Nós ainda temos muitas coisas para alcançar do Senhor. Hoje pela manhã, Deus colocou um sentimento no meu coração, na hora que estava perto de finalizar a mensagem, e eu quero trazer novamente para nós hoje à noite. Talvez o que nós estamos precisando é de ter um conserto com Deus. A Bíblia fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca pano novo, remendo de pano novo, em pano velho. Porque ambos, tanto o odre se quebrará e se perderá o vinho, assim como o pano velho com remendo novo, ele se rasgará e se tornará maior a sua rotura. Se coloca vinho novo em odres novos, se coloca remendo novo em pano novo. Deus está querendo fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Deus está querendo lhe proporcionar o que você ainda não viu. Deus está querendo que você alcance o que você ainda não alcançou. Deus está querendo lhe conduzir para um lugar onde você nem pisou. Mas a partir do momento que você pisar, você não vai mais querer sair de lá. Como eu já disse em Jeremias, ele diz: é eu que tenho os pensamentos a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. A resposta para a nossa vida, meus amados, está no Senhor. A resposta da sua vida está no Senhor. Não busque beber de outra cisterna. Não busque beber de outras águas. Porque se você beber de outras águas, você tornará a ter sede. Mas Deus tem uma água, meus amados, que do momento que nós bebermos, ela saciará a nossa sede e nós não voltaremos mais a ter sede. Porque dentro de nós ela se tornará em rios de águas vivas. Eu queria que hoje à noite você pudesse meditar um pouquinho, refletir. Qual é o valor que Deus tem realmente na sua vida? Qual é o lugar que Deus tem na sua vida? Quais são as atitudes que você tem que demonstra que realmente ele é valoroso? Quando Deus olha para a sua vida hoje à noite, realmente ele se agrada? Eu, quando olho, meus amados, para a vida de Davi, para a vida de Jó, eu anseio o mesmo da parte de Deus. Eu não sei você, mas eu anseio. Eu quero poder, sabe, proporcionar a Deus o mesmo que Jó, Davi e tantos outros grandes homens de Deus proporcionaram. Eu quero que Deus possa olhar para a minha vida e dizer: este é um homem segundo o meu coração. Eu anseio por isso. Mas para alcançar isso do Senhor, eu preciso colocar Ele como prioridade na minha vida. Meus amados, depois que eu passei a ter esses três horários de oração, depois que eu procurei colocar realmente Deus como prioridade, eu estou buscando pagar o preço, não é fácil. Como eu falei, ainda quer vir as distrações, as embriaguez, que nesse livro de Luciano Subirá ele conta. As embriaguez que ele fala é tudo aquilo que tira Deus do centro. É tudo aquilo que tira a prioridade de Deus nas nossas vidas. Eu já tenho alcançado grandes coisas da parte do Senhor. Eu tenho orado por pessoas. Deus tem me levado a orar por pessoas. E semana retrasada, uma dessas pessoas pelo qual eu orei, do nada chega a mim e diz assim: Valdo, ainda está tendo PG? Eu disse: tá, meu irmão. É nas quarta-feira? Você é. O seu é na quarta? Você é. Que horas começa? 7:30. Eu vou dar um pulinho lá. Essa pessoa hoje está afastada dos caminhos do Senhor. E eu tenho orado pela vida dele. Assim como tenho orado por todos os demais. Essa pessoa não foi. Mas nem por isso eu vou deixar de orar. Eu vou continuar orando. Porque o que eu tenho recebido do Senhor não pode ficar somente para mim. Ele é bom demais para ficar somente comigo.
Tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti. Com coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim.
Amém.
Mesmo sem medo,
ora ao Senhor hoje à noite, apresenta a sua vida diante dele. Peça perdão. Se arrependa diante do Senhor por não colocar ele como prioridade.
Do meu pecado.
Sele uma aliança, um compromisso com o Senhor de buscar ele e colocá-lo como prioridade na sua vida.
Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus.
Declaro para o Senhor hoje à noite o Seu amor. Feche seus olhos e converse com o Senhor. Afirme esse Seu amor para com Deus. Você pode hoje à noite se consertar diante do Senhor. Diga para Ele.
Outro igual a Ti, nem no mar, nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe. Outro igual a Ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a Ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a Ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a Ti. Te amo, Jesus,
te amo.
E não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti.
Aleluias. Meu amado, hoje você tem a oportunidade de fazer diferente diante do Senhor. Hoje à noite você tem a oportunidade de declarar para o Senhor que a partir desse momento, desta noite, Ele será a prioridade da sua vida. Eu não continuei aqui no texto. As horas já estão corridas. Mas hoje à noite você pode escolher fazer como Naamã ou fazer como Geazi. A Bíblia fala que quando Naamã pega aquela quantidade de terra, ele pede perdão a Eliseu também, porque ele servia de companhia para o rei dele, quando o rei dele ia até o templo do Deus dele, Dimon. Acho que é o nome do rei, do Deus dele. E ele, como fazia companhia, ele tinha que adentrar no templo do Deus do rei dele e ajudar o rei a se prostrar diante do Senhor, do Deus deles. E ele confessa isso para Eliseu e pede perdão. Olha que isso, Senhor, me perdoe. Eu faço isso porque eu preciso. Eu vou acompanhando o meu rei. Mas o meu Deus é o Deus de Israel. E ali Eliseu despede ele em paz, ele vai embora, se distancia. E a Bíblia vai dizer que quando ele se distancia uma certa distância, não muito, Geazi, vendo que ele tinha rejeitado aquelas ofertas, aqueles presentes valiosos, ele diz: olha, eu juro pelo nome do Senhor que eu não deixarei de receber. E ele corre até Naamã. E quando Naamã olha para trás, vê Geazi, ele desce do seu cavalo e pergunta: o que aconteceu, Geazi? Está tudo bem com você? Vai tudo bem com o rei? E sim, nós vamos bem. É porque meu senhor acabou de chegar dois filhos, dois jovens dentre os profetas, na casa do meu senhor. E eu vim aqui para lhe pedir um talento de prata e duas vestes festivais. Naamã, na mesma hora, disse: eu não te darei somente um talento de prata, eu te darei dois. Insta com Geazi, porque Geazi não queria receber os dois, queria apenas um. Mas ele teima com Geazi e dá os dois, amarra nas vestimentas e coloca sobre os servos de Geazi, que foi juntamente com ele. E ali Geazi volta, entra na sua casa, deposita dentro da sua casa e corre para a presença de Eliseu. E quando ele chega lá na presença de Eliseu, Eliseu questiona: Geazi, de onde vem? Ele: Senhor, eu não venho de uma parte nem de outra. Ele: Geazi, por acaso o meu coração não foi contigo? Você precisava receber prata, ouro, olivais, azeite, vestimentas. A praga de Naamã, a lepra, será sobre a sua vida e a sua descendência. Na mesma hora, a Bíblia fala que Geazi sai da presença de Eliseu totalmente leproso, branco como a neve. Meus amados, tudo que nós semeamos, ela volta para nós, a colheita volta para nós em uma proporção maior. Talvez até hoje, até esse momento, você só está semeando pouca coisa diante do Senhor. Tem procurado alcançar muito mais, mas não tem alcançado. E é porque talvez Deus não é a prioridade da sua vida. Mas hoje à noite você tem a oportunidade de consertar isso. Eu imagino que hoje à noite Deus está como aquele pai do filho pródigo, de braços abertos, esperando o seu conserto, a sua mudança de atitude, esperando o que você vai oferecer a Ele. Então hoje à noite você pode escolher ser Naamã, levantar um altar. O altar é a sua vida e a oferta é a sua vida, e sacrificar ao Senhor. Ou você pode permanecer como Geazi, recebendo algumas poucas coisas que não tem valor nenhum. Se você reconhece que precisa hoje à noite consertar a sua vida, eu te convido a você sair do seu lugar, vir até aqui à frente apresentar a sua vida ao Senhor. Pode sair do seu lugar. Se você reconhece que precisa dessa mudança, faça isso hoje à noite em nome de Jesus. Apresente a sua vida, se arrependa, peça perdão. Se comprometa com o Senhor que vai fazer diferente a partir de hoje. Mas se você está aqui hoje à noite e ainda não colocou Deus como prioridade da sua vida, não colocou Deus como Senhor da sua vida, você tem a oportunidade hoje à noite de fazer isso. Você tem a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você deseja fazer isso ou se reconciliar com o Senhor, faça isso também hoje à noite. Enquanto o louvor vai estar cantando, saia do seu lugar e apresente a sua vida a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Confesse a Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele está aqui hoje à noite, tanto para receber, mas para honrar. Honrar a sua vida, a sua escolha. Então você tem essa oportunidade. Em nome de Jesus.
Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. O meu pecado me lavou. Pecado me lavou e com teu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Amo Jesus.
Oh Deus, nós te amamos, ó Pai. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar. Queremos te agradecer pelo teu amor, ó Deus, pela tua misericórdia. Queremos te louvar, ó Deus, porque mesmo sendo nós, ó Deus, imerecedores, miseráveis pecadores, o Senhor, ó Pai, derrama do teu amor constante sobre as nossas vidas. E hoje à noite, ó Deus, nós queremos apresentar a vida de cada um desses que estão aqui à frente, ó Pai. Queremos, ó Deus, também nos apresentar diante do Senhor, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, te pedir em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, ó Deus, para compreendermos que somente o Senhor nos basta. Somente o Senhor nos é necessário. Ó Deus, apresenta o coração de cada um aqui que está à frente. O sentimento de arrependimento. O sentimento, ó Deus, de querer mudar. De realmente querer colocar o Senhor como prioridade. Ô Pai, transforma. Corrige. Enche, ó Deus, de convicção. Enche, ó Pai, de discernimento, de sabedoria. Ó Deus, suscita no coração de cada um, na vida de cada um, um espírito disposto, ó Pai, a te obedecer, a colocar. Eu te peço em nome de Jesus, visita a vida de cada um, ó Pai. Enche o coração, ó Deus, da tua presença gloriosa, do teu amor. Santo, ó Pai, em nome de Jesus, eles estão aqui, ó Pai, prostrados aos teus pés, e a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Eu creio, ó Deus, no teu amor sobre a vida deles. Eu já te agradeço, ó Pai, porque sei que nesse momento o Senhor está abençoando a vida de cada um, escrevendo a nova história. Ó Deus, limpa da lepra do pecado, ó Pai, perdoa as nossas falhas, ó Pai. Os pecados de cada um que nesse momento está sobre a vida deles, ó Pai, que eles estão trazendo à memória. Ó Deus, passa, ó Pai, sobre a vida deles, ó Deus, a tua misericórdia, ó Pai, e abençoa-os, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, firma-os, sustenta-os, ó Pai, como até aqui o Senhor tem feito. Ó Deus, fala com eles, ó Pai, em todos os momentos da vida dele. Desperta-os, ó Pai, para viver uma vida mais íntima do Ti, ó Pai. Para sair das águas no tornozelo, para sair das águas do joelho, para sair das águas dos lombos e mergulharem nas tuas águas profundas. Faz assim, ó Deus, com a vida deles e com a tua igreja. Nos proporciona alcançar o novo do Senhor. Ó Deus, vem nesse momento a tapar as brechas, ó Pai, as rachaduras em nós que somos ordens diante da tua presença. E assim, uma vez que o Senhor tapar as rachaduras, derrama sobre as nossas vidas do teu vinho novo, ó Pai. Do teu azeite, ó Deus, nos faz transbordar da tua presença, ó Deus, que nós possamos ser cheios, ó Pai, e assim possamos, ó Deus, inundar, contagiar outras vidas, não com o pecado, mas com a tua graça maravilhosa. Ó Deus, eu apresento a vida de cada um deles e peço pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu já te louvo e te agradeço. Amém. E glória a Deus. Amém, meus amados. Alguém hoje à noite que gostaria de tomar a decisão, que de repente não saiu do seu lugar, mas que hoje à noite entende que cada um carrega em si uma lepra que precisa ser curada. Não temos como fugir disso. É a lepra do pecado. Hoje à noite você pode entregar a sua vida nas mãos de Jesus, aquele que pode te dar vestes novas, aquele que pode te remir dos pecados, te conduzir à salvação. Alguém hoje à noite gostaria de tomar essa decisão? Levante apenas um dos seus braços, uma das suas mãos. Amém. Vem aqui para frente, meu amado. Vem aqui para frente receber a oração. Pode acompanhar ele aí. Amém. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Meu amado, não perca tempo. Não perca tempo. Tudo que você precisa, a resposta para a sua vida está no Senhor. E você precisa tomar essa decisão diante de Deus. Faça isso em nome de Jesus. Se você está aí, está sem coragem de sair de onde está, peça alguém aí. Peça alguém que está do seu lado para ir com você. Para vir até aqui à frente. Mas entenda, meu amado, que o pecado é a pior lepra que nós carregamos. e ela precisa ser curada nas nossas vidas. Amém? Há mais alguém? Não? Vou pedir aqui o pastor Arnaldo para estar orando pela vida desse homem aqui.
Glória a Deus. Amém. Pai, nós entregamos nas tuas mãos a vida do teu filho, Senhor, que nessa noite toma a melhor de todas as decisões. A decisão de não viver mais para si mesmo, mas de morrer para si mesmo, para poder viver para o Senhor. Recebe-o, ó Pai, derrama da tua graça, do teu amor sobre a vida dele. A tua presença na vida é certeza de vitória. Somos vitoriosos porque temos o Senhor. A nossa maior riqueza é o Senhor na nossa vida. Que a vida dele, ó Pai, e sua família seja impactada por essa decisão. A decisão de caminhar contigo, de te ter como Senhor e como Salvador. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Dê uma salva de palmas pro Senhor. E abrace aí seu irmão aí, ó. Dê um abraço no seu irmão aí, pertinho de você.
Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti.
Não há. Cante.
Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti.
Aleluias! Como todo bom crente, dê um glória a Deus aí, diga glória a Deus. Senta um pouquinho, estou encerrando já o culto, já são 8 horas da noite, nós temos uma deliciosa cantina esperando por você, para você jantar com a gente hoje. Eu espero que seja suficiente, a última vez faltou, mas